Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Ciranda Cultural em 2022, Quanta África Tem no Dia de Alguém? For, de Renata Fernandes. É um livro infantil dedicado a tornar visível a presença africana na língua portuguesa falada no Brasil, com ilustrações de Fernanda Rodrigues. A obra emprega brincadeira, ritmo e atenção às sonoridades para aproximar crianças de palavras de origem africana presentes em situações cotidianas. Seu propósito não é apresentar um tratado histórico ou linguístico, é criar uma primeira experiência de reconhecimento, mostrando que a herança africana também habita a fala comum e participa da formação cultural brasileira. A proposta se insere em uma literatura infantil voltada à educação para as relações étnico-raciais, mas privilegia a descoberta pela linguagem e pelo prazer sonoro, ao deslocar o foco para vocábulos que muitas vezes são usados sem que se conheça sua trajetória. O livro favorece uma percepção mais atenta da diversidade inscrita no português brasileiro e convida leitores, famílias e educadores a valorizarem essa contribuição sem reduzi-la a uma curiosidade isolada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a língua cotidiana como porta de entrada para a herança africana, o eixo conhecido de Quanta África Tem no Dia de Alguém. É a identificação de palavras africanas incorporadas ao português usado no Brasil. Essa escolha é particularmente adequada ao público infantil porque parte de algo que a criança já domina, ainda que intuitivamente a fala do dia a dia, em vez de apresentar a África como uma realidade distante, excepcional ou restrita ao passado. O livro indica que suas contribuições podem ser percebidas em expressões e sons próximos da experiência comum. Há nisso uma consequência educativa. Importante reconhecer origens linguísticas ajuda a questionar a ideia de que a cultura brasileira possui uma única matriz ou uma formação homogênea. A obra não precisa esgotar as complexas rotas históricas de circulação de vocábulos para produzir esse efeito inicial. Sua função é despertar atenção e curiosidade. Para a mediação de leitura, vale tratar as palavras como evidências de encontros históricos, sem sugerir que o continente africano seja culturalmente uniforme. Educadores podem ampliar a conversa distinguindo a África de uma cultura única e explicando que diferentes povos e línguas africanas contribuíram em processos históricos marcados também pela violência da escravização para a Constituição do Brasil. Assim, o livro oferece um ponto de partida concreto para uma abordagem mais ampla, crítica e respeitosa da formação linguística e cultural do país. Em segundo lugar, brincadeira e sonoridade como método de aprendizagem infantil, a sinopse da obra destaca as brincadeiras, a descontração e o foco nas sonoridades das palavras. Não se trata de um detalhe meramente estético para leitores em fase de alfabetização ou de ampliação do repertório verbal, o som é uma via decisiva de aproximação com a linguagem. Ritmos, repetições, rimas e a musicalidade de determinados vocábulos podem tornar a leitura participativa e favorecer a memorização sem converter o livro em uma lista escolar de termos. A abordagem lúdica também evita que a valorização da matriz africana seja apresentada como uma obrigação abstrata. A criança é convidada primeiro a ouvir, pronunciar e perceber a beleza das palavras, depois pode relacioná-las à sua origem e ao seu uso. Essa sequência respeita a lógica de muitos livros informativos para a infância, nos quais a experiência sensorial sustenta a elaboração de conhecimento. Em leitura compartilhada, adultos podem explorar pausas, repetições e diferentes entonações, perguntando quais palavras chamam mais atenção e por quê. O cuidado necessário é não confundir ludicidade com simplificação indevida. A brincadeira funciona como acesso, não como negação da profundidade histórica envolvida. Nesse sentido, a obra parece equilibrar informação e fruição, usando a oralidade como recurso para que a criança perceba a língua como patrimônio vivo, diverso e passível de investigação. Em terceiro lugar, valorização cultural sem separar a África do Brasil contemporâneo. O mérito central da proposta é deslocar a presença africana de um lugar periférico para o interior da experiência brasileira. Quando a contribuição africana é abordada apenas em datas comemorativas, em capítulos isolados ou por imagens estereotipadas, ela pode parecer externa à vida das crianças. Ao procurar quanto à África, existe no dia de alguém, o título sugere precisamente o contrário, trata-se de uma presença cotidiana, observável na linguagem e vinculada à identidade coletiva. Essa perspectiva tem implicações para a educação étnico-racial. Ela permite que crianças negras encontrem reconhecimento em referências culturais constitutivas do país e, ao mesmo tempo, que todas as crianças compreendam que sua língua não é neutra nem desligada de histórias de contato entre povos. O livro, conforme sua apresentação disponível, concentra-se nas palavras. Portanto, sua contribuição deve ser entendida dentro desse recorte. Ele não substitui obras que tratam de história africana, diáspora, racismo ou protagonismo de personalidades negras com maior detalhamento. Sua força está em preparar terreno para essas conversas ao tornar perceptível um patrimônio frequentemente naturalizado. Uma mediação responsável pode levar essa percepção adiante, quais contribuições culturais são reconhecidas, quais foram silenciadas, por que conhecer a origem das palavras importa. Desse modo, a leitura favorece valorização cultural, mas também abre espaço para refletir sobre apagamentos históricos e sobre o uso consciente da linguagem. Em quarto lugar, o livro como recurso para a leitura mediada na escola e em família, pelo formato infantil e pela ênfase na descoberta de palavras, Quanta África Tem no Dia de Alguém, tende a funcionar especialmente bem em leitura mediada. A presença de um adulto não é necessária para que a criança usufrua da dimensão lúdica, mas amplia o alcance informativo e ético do texto, em casa. A leitura pode inspirar a observação de palavras ouvidas em conversas, músicas, receitas e brincadeiras, sempre evitando atribuições apressadas de origem, sem consulta a fontes confiáveis. Na escola, a obra pode integrar práticas de oralidade, consciência fonológica, ampliação de vocabulário e educação para as relações étnico-raciais. Um encaminhamento coerente seria registrar palavras destacadas pelo livro, ouvir sua pronúncia, investigar significados atuais e comparar como elas aparecem em diferentes contextos brasileiros. O objetivo não deve ser transformar a obra em pretexto para uma prova de etimologia, e sim desenvolver escuta, pesquisas e reconhecimento cultural. Também é produtivo associar a leitura a um mapa, a outros livros de autores negros e africanos ou a materiais adequados sobre a diversidade linguística do continente, deixando claro que a origem de palavras não resume a pluralidade das culturas africanas. Essa ampliação preserva o caráter acessível da narrativa enquanto impede leituras folclorizantes. A utilidade pedagógica do livro decorre, portanto, menos de oferecer um conteúdo fechado e mais de criar uma situação concreta de conversa, investigação e escuta compartilhada. Por último, os limites produtivos de um recorte centrado em palavras de origem africana, a concentração nas palavras de origem africana dá ao livro unidade e acessibilidade, mas também define seus limites. A contribuição de povos africanos e afrodescendentes para o Brasil não se reduz ao vocabulário, envolve conhecimentos, práticas religiosas, culinárias, artísticas, técnicas, formas de sociabilidade e lutas políticas, entre inúmeras outras dimensões. Uma leitura analítica adequada não exige que uma obra infantil breve cubra tudo isso, exige, antes, que se compreenda seu recorte. Quanta África tem no dia de alguém? Parece propor uma iniciação pela linguagem, e é justamente por ser específico que pode ser eficaz. A palavra é observável, pronunciável e compartilhável, o que a torna um bom instrumento para introduzir a noção de herança cultural. Contudo, leitores adultos devem evitar dois riscos. O primeiro é tratar a presença africana como simples coleção de termos curiosos, desconectados de pessoas, histórias e relações de poder. O segundo é apresentar a África como origem única e indistinta, apagando sua diversidade de povos, idiomas e experiências. Complementar a obra com outros materiais resolve parcialmente essas limitações e transforma seu foco em vantagem pedagógica. O livro pode iniciar a pergunta. Pesquisas, conversas e leituras posteriores podem complexificá-la. Essa característica o posiciona como um livro de sensibilização linguística e cultural, não como um manual de etimologia, nem como panorama completo da história afro-brasileira. Reconhecer essa distinção permite aproveitar sua proposta com precisão e respeito. Em conclusão, Quanta África Tem no Dia de Alguém é indicado principalmente para crianças. famílias, professores. Sou bibliotecários e mediadores interessados em introduzir a valorização da herança africana por uma via próxima da experiência infantil às palavras que circulam no cotidiano. Também pode ser útil em contextos escolares que buscam trabalhar a educação para as relações étnico-raciais de modo integrado à leitura, à oralidade e à ampliação de repertório linguístico. Seu benefício prático está em oferecer um gatilho simples para observar a língua com mais atenção e transformar curiosidade em diálogo. No plano intelectual, a obra favorece a compreensão inicial de que o português brasileiro resulta de múltiplos encontros culturais e carrega marcas históricas que nem sempre são reconhecidas. O que a diferencia de livros infantis mais amplos sobre cultura afro-brasileira é a concentração deliberada na sonoridade e na presença de palavras de origem africana. Em vez de organizar o assunto como inventário de costumes ou lição histórica extensa, o livro parece investir na experiência de ler, ouvir e pronunciar. Essa escolha torna a proposta particularmente acessível, embora peça complementação quando se deseja discutir a diversidade do continente africano, os processos da diáspora e o racismo de forma mais aprofundada. Sua leitura ganha maior alcance quando acompanhada de conversa e pesquisa, não como obrigação didática, mas como prolongamento natural das perguntas que suscita. Assim, a obra se destaca como uma porta de entrada lúdica e linguisticamente orientada para reconhecer a África como parte viva, cotidiana e constitutiva da cultura brasileira. Se você quiser apoiar Renata Fernandes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!